Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. A gente começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E quem segue com você pela próxima uma hora sou eu, Nara Lacerda. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Por aqui você já sabe, a gente traz informações sobre saúde, dicas de bem-estar, cultura e muito mais. O Bem Viver vai ao ar sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, que você sintoniza na capital paulista e na Baixada Santista, e nesse mesmo horário você também escuta a gente na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Então vamos lá começar o programa de hoje.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente vai começar essa edição do programa falando do importante trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde. Quem usa o SUS, o Sistema Único de Saúde, já deve ter recebido um deles em casa. Às vezes, para conferir se tem um vasinho com água parada que serve de criadouro para o mosquito da dengue, por exemplo, ou para uma simples orientação sobre o acesso aos serviços de saúde. Agora, com a pandemia do coronavírus, movimentos populares têm capacitado moradores para atuar também como agentes de saúde nas suas próprias comunidades na prevenção da Covid-19. Nesse último final de semana, mais uma turma se formou pelo projeto desenvolvido pelo Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Os novos agentes populares de saúde vão atuar em comunidades da cidade de Maceió, capital de Alagoas. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa com a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
O MTD, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos em Alagoas, formou mais uma turma de agentes populares de saúde para atuar na prevenção do coronavírus. Os novos membros do coletivo irão trabalhar em 6 comunidades próximas à Lagoa Mundaú enquanto durar a pandemia. O projeto, organizado em vários estados, capacita os próprios moradores para agir em meio à crise causada pela Covid-19 no país. Além do mapeamento de possíveis pessoas com sintomas, a ideia é ajudar também no acesso a materiais de higiene e outras carências identificadas nas comunidades. De acordo com Samuel Drummond Scarpone, integrante do MTD, as ações contribuem para unir os moradores a partir de princípios de educação popular.
E a gente fala, a única saída é essa, né? Combater essas pandemias também é um processo de trabalhar a educação popular, de outros hábitos, outros valores. E aí a gente assumiu um compromisso de formar 120 agentes populares de saúde.
Hoje, as 6 comunidades possuem 24 moradores auxiliando os vizinhos no enfrentamento da pandemia, mas a meta é formar 120 agentes populares de saúde. Scarpone destaca que o movimento ainda distribui cestas básicas e viabiliza as farmácias vivas com plantas medicinais em espaços públicos.
A gente vai fazer mutirão, pega aquela avenida Rui Palmeira, no meio da pista, faz um mutirão, tira o lixo e organiza para plantar as plantas medicinais. Então, nós estamos com 6 territórios com plantas medicinais, com mais de 50 tipos de plantas medicinais, e os agentes participando desse processo, tanto de fazer as farmácias vivas, mas também como aprender a utilização, né? Resgatar os saberes, o conhecimento das farmácias vivas e aplicar para dentro da comunidade.
O integrante do MTD conta que nessa região da capital alagoana há uma completa ausência de direitos essenciais, como saneamento básico e água tratada.
Nós estamos falando de um campo de refugiados no meio da cidade. São aproximadamente 30 mil pessoas em um complexo de 6 favelas, à beira de uma lagoa que chama Lagoa Mundaú, e a ausência completa de direitos, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Tá aí na prática o fato de que todo mundo pode ser um pouquinho agente de saúde e desenvolver esse cuidado com o coletivo, né? Enquanto o governo federal cria medidas para agradar grandes empresas e ruralistas, a população que realmente precisa está sofrendo com a crise gerada pelo coronavírus. Além do crescimento do desemprego, do aumento no valor de itens básicos, como alimentação e gás de cozinha, os brasileiros viram os problemas que já existiam no SUS se agravarem durante a pandemia. Superlotação de hospitais, falta de profissionais e equipamentos são só algumas das situações recorrentes durante esse período. E a gente sabe que, apesar da falta de investimento e valorização, o SUS está desempenhando um papel muito importante durante essa crise sanitária. Mas o peso e a importância de um sistema único de saúde que atende toda a população de graça para um país como o Brasil vai muito além dessa situação do coronavírus que a gente está vivendo. Segundo uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, ou seja, antes da pandemia, 7 em cada 10 brasileiros dependiam do SUS para fazer tratamentos de saúde. E a gente vai conferir o que mais diz essa pesquisa na reportagem de Lígia Souto, da Rádio Nacional.
7 em cada 10 brasileiros, ou cerca de 150 milhões de pessoas, dependeram do SUS, Sistema Único de Saúde, para tratamento em 2019. Isso significa, por outro lado, que menos de 30% da população possuía no ano passado algum plano de saúde, seja médico ou odontológico. As conclusões constam na Pesquisa Nacional de Saúde, referente a 2019, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O levantamento mostrou que 71,5% dos brasileiros têm no SUS a única possibilidade de tratamento ou atendimento hospitalar. O número revela, segundo os técnicos do Instituto, a forte dependência da população em relação aos serviços de saúde pública. O percentual se manteve estável em relação à última edição da pesquisa, publicada em 2013 pelo IBGE. Não houve também mudança significativa no acesso a planos de saúde por região do país. Sudeste, Sul e Centro-Oeste registraram as maiores proporções, com destaque para São Paulo e Distrito Federal, que ficaram bem acima da média nacional. Enquanto isso, Norte e Nordeste seguiram com os menores índices de cobertura. Desse lado, os destaques foram Maranhão e Roraima. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, os dados divulgados indicam que o acesso ao plano de saúde está diretamente relacionado à renda.
E esse resultado, ele é fortemente relacionado com o nível de renda da pessoa. 2,2% das pessoas que tinham rendimento domiciliar per capita de até um quarto do salário mínimo tinham plano de saúde, enquanto entre aquelas que tinham mais de 5 salários mínimos como rendimento domiciliar per capita, 86,8% tinha plano de saúde.
Outra variação observada foi em relação ao nível de escolaridade. Quanto mais elevado, maior é o percentual de cobertura. Entre pessoas sem instrução instrução ou com o ensino fundamental incompleto, a taxa ficou em torno dos 16% e ultrapassou os 67% entre aquelas com nível superior completo. A pesquisa apontou ainda que 159 milhões de pessoas, ou 76,2%, se consultaram com um médico nos 12 meses que antecederam a entrevista do IBGE. O montante indica um aumento em relação a 2013, quando esse índice ficou em 71,2%. Ao todo, 8,9 milhões de pessoas foram internadas em hospitais do SUS por 24 horas ou mais em 2019. O número representa quase 65% do total de internações no país. Os dados foram coletados entre 26 de agosto de 2019 e 13 de março deste ano. As informações obtidas servem para subsidiar a elaboração de políticas públicas na área da saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Esses números mostram bem como o SUS é importante e faz parte da vida dos brasileiros. A gente conhece pessoas que fazem tratamentos com o mesmo médico do posto de saúde há anos. E tem muito serviço que é prestado pelo SUS que muita gente nem conhece. Um deles é a cirurgia plástica para reconstrução mamária, destinada a mulheres que tiveram que remover a mama. Esse é um direito garantido na legislação. Vamos saber em quais casos a lei se aplica no quadro Nossos Direitos de hoje com o advogado popular Jonathan Hassen.
Nossos direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje aqui na coluna nós vamos falar sobre a cirurgia reparadora dos seios em função do tratamento do câncer de mama. Você sabia que é obrigatório pelos planos de saúde ou pelo SUS a realização da cirurgia de reconstrução mamária? Essa cirurgia de reconstrução mamária ela é necessária quando do acometimento do câncer de mama e que é necessário a realização da mastectomia, que é a retirada da mama aí pela mulher. A Lei 13.770 incluiu na legislação dos planos de saúde alterações referentes à obrigatoriedade dessa cirurgia reparadora e, no caso do SUS, foi a Lei 12.802 que incluiu na legislação. Pela lei, esse procedimento médico da reconstrução mamária ele pode ocorrer inclusive na mesma cirurgia em que for feita a retirada da mama para o tratamento do câncer, e isso se houver condições médicas e clínicas para isso. Se não for possível ali no momento a realização dessa cirurgia, né, o direito ele é assegurado e pode ser requerido aí depois da cirurgia, quando houver condições clínicas, né, necessárias ao procedimento. E nessa situação, o paciente deve ser encaminhado para acompanhamento, né, e para verificação das condições para a realização, né, dessa nova cirurgia. Se houver alguma negativa, né, para a realização desse procedimento de reconstrução mamária, nos casos dos planos de saúde privados, né, aí pode ser necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Aí a Defensoria Pública, inclusive, pode ser acionada. Se a negativa for pelo SUS, é possível recorrer primeiro, né, à ouvidoria do SUS. Porém, se não for resolvida a questão, pode ser necessário também o ajuizamento de uma ação judicial. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima.
É muito importante conhecer os direitos da gente para que a gente possa exigir que eles sejam garantidos, né? E como você ouviu, não é só o SUS que deve garantir a cirurgia, mas os planos de saúde também.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A gente chama agora a repórter Catarina Barbosa, que vai trazer as atualizações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Olá, Catarina.
Olá, Nara. O país registrou, nas últimas 24 horas, 504 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, chegamos a 127.464 vítimas do vírus. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 6 horas da última terça-feira, dia 8. O número de infectados foi para 4.162.073 pessoas. O estado de São Paulo segue à frente com o maior número de casos e óbitos. São 858.783 contaminados e 31.430 mortes. Depois de São Paulo, a lista de estados com maior número de casos segue com Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, todos com mais de 220 mil casos. Os dados do CONAS apontam que ainda é alto o número de vítimas em decorrência do novo coronavírus. Então, é fundamental que as pessoas mantenham o isolamento social e que, se porventura forem sair, não esqueçam de usar máscara, manter o distanciamento de até 1,5 metro de outras pessoas e, sempre que possível, lavar as mãos e, quando não for possível, usar álcool 70%. Todas essas medidas são importantes para evitarmos uma contaminação ainda maior, uma vez que ainda não temos uma vacina contra o novo coronavírus e essas são as medidas que temos para nos proteger no momento. Falando em vacina, Nara, na última terça-feira, a farmacêutica AstraZeneca confirmou que irá fazer uma pausa no estudo de sua vacina de Covid-19 após um dos voluntários do teste ter sofrido um episódio de reação adversa no Reino Unido. A informação foi divulgada no site de conteúdo médico STAT, ligado ao jornal Boston Globe, com base em informações anônimas. Depois, a empresa confirmou que fará a interrupção em nota enviada a diversos veículos de imprensa de língua inglesa, como a rede de TV NBC e o jornal Financial Times. Oficialmente, a nota justificou a pausa nos estudos para que fosse feita uma revisão de dados de segurança, dizendo ainda que a ação precisa ocorrer sempre que há problema de saúde inexplicado em potencial em um dos testes. A vacina está em testes também com voluntários no Brasil. A divisão brasileira da AstraZeneca e a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas devem esclarecer se a paralisação afeta também o braço brasileiro do estudo. Em junho deste ano, o Ministério da Saúde anunciou um acordo com a Oxford para a produção inicial de 30,4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, com investimentos de 127 milhões de dólares. No Brasil, pelo menos 5 mil voluntários da área de saúde participam do estudo, 2 mil deles só no estado de São Paulo. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina, e até amanhã. Todo mundo tem notado nessas últimas semanas uma desaceleração no crescimento dos casos de Covid-19 e também nos óbitos aqui no Brasil. Como a gente já falou aqui no Bem Viver, é preciso ter muita cautela ao comemorar esses números, porque os dados ainda são muito preocupantes e a gente ainda não está em momento de relaxamento das medidas de proteção contra a doença. Apesar de registrar patamares mais baixos da infecção, no Brasil se mantém um platô altíssimo. Imagina a imagem de uma chapada. Isso quer dizer que nós estabilizamos os números lá em cima e ainda não conseguimos descer. Outro ponto que merece atenção é que o cenário de desaceleração não vale para todos os estados. Enquanto alguns diminuíram os registros de casos e mortes e mantiveram a tendência, outros apresentam crescimento e tiveram, nas últimas semanas, registros recordes. E essa situação deve se manter, porque o Brasil é muito grande e as regiões têm características diferentes. Isso tem como resultado a instalação de várias epidemias dentro de um único país. Eu conversei sobre esse assunto com o professor Edson Bueno, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E ele vai explicar para a gente melhor esse cenário atual e também falar um pouquinho sobre o que esperar para as próximas semanas. Vamos conferir o bate-papo agora.
Professor, quarta-feira, dia 2 de setembro, o Ministério da Saúde disse numa coletiva de imprensa que houve uma queda de 11% nas mortes pela Covid-19, mas que ainda há regiões de crescimento de casos. E no mesmo dia, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, fez um alerta para o Brasil. O fato do país, junto com os Estados Unidos, ser a nação que mais responde por casos e mortes no continente e no mundo, deixa explícito que ainda há circulação ativa do vírus e que a gente ainda não está com a situação controlada. Fica muito confuso para o brasileiro se guiar, professor, em meio a tanta informação. Quer dizer, o governo fala que há uma queda, a gente nota que alguns estados estão com números menores, parece que algumas pessoas fazem algumas concessões quando pensam nesses números, se acostumam com números muito altos. Como é que a gente pode se comportar frente a essas informações? E dá para a gente dizer que tem alguma coisa controlada no Brasil, professor?
Então, acho que a gente pode recorrer alguns indicadores básicos da epidemiologia, né? Que são três: o tempo, o lugar e as pessoas, né? Então, a gente pode analisar com qualquer um desses parâmetros, mas é melhor que a gente utilize os três, né?
Uhum.
Então, assim, acho que de início lembrar que é uma doença provocada por um vírus, né? Um novo vírus. Como todo vírus, ele só sobrevive em algum ser vivo, né? No caso, esse especificamente no ser humano. E outra característica é que ele não depende de um vetor ou um hospedeiro intermediário. Ele é de transmissão direta de pessoa para pessoa e de transmissão predominantemente por secreção respiratória, gotículas de saliva, ou quando a pessoa tosse. E apesar dele se depositar em outras superfícies, né, mas ele depende para ele se reproduzir de estar dentro do corpo humano. Então tem essa primeira questão, que é uma situação específica do ser humano, é uma situação que depende então de proximidade entre as pessoas para ser transmitido, né? E também o período de incubação, que não é tão longo, né? Mas o período de transmissibilidade, isso já tem uma certa definição de tempo, né? Que a gente considera. E a gente já tem outras informações, né? Por exemplo, com relação a nível de transmissibilidade, né? Juntando todos esses dados, todas as informações que a gente depende agora, que a gente detém, a gente vai perceber que, no caso do Brasil, um país assim de dimensões continentais, você vai ver vários estágios da pandemia. Alguns em decréscimo, outros em elevação, outros que já tiveram picos e estão voltando a ter elevação dos casos, né? Que no conjunto do país, vendo aí os 27 estados, o Distrito Federal, uma coisa acaba compensando outra, né? Um que está em queda e outro que está em ascensão. E a resultante é uma queda muito leve nesse momento, né, no total de casos novos e de óbitos, mas que resulta nesse nível preocupante, né? Então não adianta você dizer assim, diminuiu 10%, né? Diminuiu 10% é muito pouco, né? Então não está tendo uma queda assim acentuada no decorrer do tempo e não é previsível, né, pelas características todas da pandemia, do vírus e das pessoas brasileiras, né? Que isso vai ocorrer, uma queda assim mantida, né, e mais intensa. Então, os dados que a gente tem indicam que a gente vai passar para uma outra fase, que é de uma endemia, né? Então, isso, traduzindo, significa que a gente vai ter um nível de transmissibilidade do vírus mantida. Pode até ser menor, né, mas nunca vai chegar a zero, efetivamente, né?
Porque a gente não teve uma união, um plano nacional de contenção do vírus, né? Que juntasse todo mundo, estados, municípios, o governo federal. Eu queria que o senhor, se pudesse explicar essa questão da endemia, mas também falasse um pouco, por favor, sobre como essa questão do isolamento social, que não foi suficiente, a gente está alguns meses girando entre 40% e 35% de isolamento, acabou fazendo com que a gente chegasse nesses números tão altos. Porque, como o senhor falou, 10% é pouco, porque a gente chegou num patamar altíssimo, né, professor?
Sim, sem dúvida, né? Então, o que a gente precisa procurar entender é que existe muito vírus circulando ainda. Isso aliado a uma diminuição nos cuidados quanto ao isolamento, diminuição de utilização de espaços comuns, né, como as escolas, cinema, teatro, estádio de futebol, Isso acredito que também está ajudando a coisa não ser pior, né? Então, cada pessoa decide o que fazer com essa informação, né? Outros, tem pessoas que não têm muita opção de fazer escolhas, né? Você já mencionou a questão da enorme desigualdade social que o país tem. Isso se traduz, assim, numa apresentação da pandemia de forma muito diferente, às vezes até no mesmo município, né? Você vai ter populações que têm mais acesso a serviços de saúde, que têm melhores condições de vida, convivendo, às vezes, até bem próximo com populações sem garantia de direitos básicos, né? Veja, um exemplo bem prático. Uma família que resida aí numa região mais pobre, digamos, 5 famílias que moram numa única habitação, né, de 2 ou 3 cômodos.
Uhum.
É, a forma dessa família evitar aglomeração é sair de casa.
Verdade.
Depois as pessoas não entendem, né, acham que é uma certa indisciplina, né, uma falta de informação, quando você vê nos bairros periféricos tanta gente nas ruas, né? Mas isso até por um lado, é uma forma de defesa para evitar, elas sabem que a aglomeração aumenta o risco, e o principal local onde ocorre a transmissão é dentro de casa. As pessoas já perceberam isso, né? E, por outro lado, que alternativas que o Estado está colocando para essas populações, né? Uhum. A gente entende a angústia das pessoas, né? Mas há que ter uma firmeza, né? E mostrar que, inclusive, o nível que existe de distanciamento social é o que está mantendo a situação nesse patamar, né? Uhum. Nos dois sentidos, né? No sentido de não baixar, porque ainda existe muita transmissão, muito vírus circulando, e também, por outro lado, não ter explodido. Vejam, as escolas estão fechadas, né? Isso significa o quê? Né? Significa que cerca de 35 milhões de jovens não estão circulando, não estão se aglomerando, e não são só eles, né? Se a gente for juntar aí também os professores, os funcionários das escolas, né? E os pais, né, desses alunos, quem trabalha com transporte escolar, né, vejam o volume de pessoas. Vai dar aí mais de 40 milhões de pessoas no país, né, que estão, de uma certa forma, compulsoriamente em quarentena. Agora, pensa na situação oposta, né, quando essas escolas voltarem. Por isso que é algo assim que tem que ser visto com muito cuidado, né, muito cuidado mesmo, né.
Professor, a gente está falando aqui de um micro-universo, digamos assim, né? Nós falamos, por exemplo, das famílias periféricas que vivem em casas muito pequenas e com muitas pessoas, muitos indivíduos naquele espaço pequeno. Nós falamos também da possibilidade de retorno às aulas, do volume de pessoas que estariam novamente nas ruas e do risco que isso traz, não só porque aumenta o número de pessoas na rua, mas também porque a gente sabe que crianças e jovens têm uma possibilidade muito grande de carregarem o vírus sem mostrar sintomas, né?
Não só na rua, as pessoas ficariam aglomeradas nas escolas.
Né? Nas salas de aula, quando a gente sabe que existe até a possibilidade da infecção pelo ar, né? A OMS não descarta. Gente transforma, abre um pouco esse universo e leva ele para o Brasil, volta a falar dos estados. É possível num país continental, professor, a gente falar que se um estado controlou a circulação do vírus, ele pode respirar aliviado, há uma luz no fim do túnel, ou a circulação entre estados vai impedir isso? Nós não tivemos isolamento suficiente para controlar esse tipo de cenário, e mais, nós não temos o rastreamento dos contatos dos infectados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa grandeza do país e sobre esses vários cenários que a gente nota nos estados, se isso significa alguma coisa. Quer dizer, um estado brasileiro, ele não pode se descolar do restante do Brasil, né, professor? Faz parte de um país e não existe um muro entre os estados que impeça. Nem se existisse um muro físico, o vírus estaria impedido de passar, né, professor? Não é assim que funciona a infecção, né?
Exatamente, né? Para a gente pensar, tem que pensar o que acontece no cotidiano das nossas vidas, né? Então, veja, do início, né, março, abril, até junho, né, alguns estados tinham muito poucos casos, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Centro-Oeste, né, e meio que achando assim que a coisa não ia chegar, né? Mas não é assim, né? Então, o conhecimento que a gente tem, que a gente foi acumulando, mostra que o vírus, como ele sempre vai estar dentro das pessoas, né? Ele depende muito da circulação das pessoas, então, de passar de um lugar para o outro, né? Às vezes, uma epidemia que se inicia, como aqui no caso, no estado de São Paulo, às vezes demora vários meses para chegar a alguns outros estados da federação, mas vai chegar. Então, não pode haver assim uma conduta, um comportamento de descaso, né, até de irresponsabilidade. É um risco que persiste. Isso não nos permite, né, e as características da vida humana, né, de circulação de pessoas, né, não é possível, como você disse, assim, colocar fronteiras. Isso é totalmente irreal, né? Não, no nosso país isso não é possível. Em outros países, países asiáticos, sim. Então, os cuidados, assim, quanto ao isolamento, quanto aos contatos, basicamente o quê? Né? Quer dizer, não ter aglomeração, primeira coisa. Não ter aglomeração.
Uhum.
Né? Segundo, uso de máscara e lavagem de mãos. Então, esses cuidados, eles devem se manter. E isso ajuda a diminuir o nível de transmissibilidade. Tem um efeito comprovado. Agora, a questão da aglomeração, eu acho que é um fator que ele pesa mais do que esses cuidados. As medidas não medicamentosas, elas são efetivas, né? Mas até um certo ponto. Uma coisa assim, ah, vamos fazer reunião só de 5, 6 pessoas, né? E as pessoas não vão se aproximar, que já é difícil. Agora, vamos abrir um cinema, né, e usar só 40% da capacidade dele, né? Era a mesma.
São duas horas,
todo mundo respirando o mesmo ar.
É.
Né? Muitas vezes a gente já sabe, né, que tem pessoas que estão contaminadas e são assintomáticas, que transmitem também. Então, vejam a complexidade da situação. Então, juntando tudo isso, a tendência é a gente ter várias ondas de transmissibilidade e de adoecimento e de óbitos, né? Acredito que aí não vamos ter, mas acredito também é muito mais um desejo, né? Que não falte leitos, que não falte leitos de UTI, mas, assim, eliminação, deixar no nível muito baixo de casos novos e de óbitos, é difícil a gente poder fazer essa previsão. Claro que seria o desejo nosso, né? Mas, infelizmente, com esse nível de transmissibilidade e com o número de pessoas, digamos, tem inquérito sorológico que mostra aí que de 10 a 20% das pessoas já se contaminaram, já tiveram contato com o vírus. Você tem que olhar do outro lado, você tem que olhar os 80% que não se contaminaram, que podem adquirir a doença. Então, o chamado a imunidade aí de rebanho, que é um nome péssimo, né? Mas você assumir o risco de que as pessoas vão adoecer, que vão ter contato, né? Sabe, eu acho que isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade, para não dizer um crime, né? De você deliberadamente colocar as pessoas em risco, né? A gente não sabe, não tem informações ainda, mesmo das pessoas que adquiriram a doença, por quanto tempo elas ficam imunes. Uhum. Ninguém tem essa informação, né? E, por outro lado, a vacina ainda está em testes, né? E a gente também não sabe por quanto tempo, se ela vai conseguir promover a imunidade adequada e por quanto tempo. Então, isso tudo são muitas interrogações, né? Juntando tudo isso, Nara, a questão desses cuidados básicos, não medicamentosos, precisa sim haver uma conscientização de todos, né? E volto a dizer, as pessoas não vão poder depois dizer no futuro, eu não sabia.
É impossível, realmente. Bom, professor, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio Brasil de Fato, e para ajudar a gente a esclarecer e a formar uma opinião e também a ter informações que embasem as nossas atitudes, né? Acho que tomar decisões em meio a um processo pandêmico, como o próprio nome diz, global, né? Precisa estar embasado na ciência e precisa ser feito de uma forma que a gente consiga proteger a si e as pessoas que estão próximas da gente. Obrigada mesmo, professor. A gente com certeza vai voltar a se falar e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, né? envio aí uma saudação a todos, todas, né? Frase que a gente tem dito frequentemente, né? Uns para os outros, cuidem-se, né? É. E lembrando uma outra frase, que eu acho que ela é muito impactante. A gente só está aqui porque alguém cuidou ou cuida de nós. Então, daí a importância da valorização da ciência, né? E de que todo esse arcabouço de conhecimento acumulado aí em milhares de anos seja colocado em benefício da humanidade.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você já deu uma olhadinha na sua conta da Caixa hoje? Quem nasceu em outubro e fez opção pelo saque emergencial do FGTS teve o valor creditado na conta ontem, terça-feira. Se você tem alguma dúvida sobre como consultar o crédito e quando ele vai estar disponível para ser sacado, presta atenção que o repórter Daniel Lamir, do Brasil de Fato, conta pra gente agora.
Pessoas nascidas em outubro podem ter até R$ 1.045 a mais em alguma conta bancária a partir desta terça-feira, dia 8. Isso porque a Caixa Econômica Federal liberou o antepenúltimo lote do FGTS emergencial. O valor de até um salário mínimo vale para quem possui contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por enquanto, a liberação fica disponível apenas na Poupança Social Digital da Caixa, servindo exclusivamente para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. Quem preferir utilizar o recurso para saque em espécie ou transferências, vai ter que esperar até 31 de outubro. O dinheiro do FGTS emergencial vem sendo transferido pela Caixa desde o final de junho, devido à medida provisória 946, que foi assinada em abril deste ano. Pessoas nascidas antes de outubro já tiveram recursos liberados e podem conferir o calendário de depósitos, que está disponível no site www.brasildefato.com.br. Por outro lado, a partir de 14 de setembro será a vez das pessoas nascidas em novembro. A data de 21 deste mês vale para as pessoas que fazem aniversário em dezembro. O calendário de depósitos está organizado em duas situações. Uma para a liberação na poupança digital, ou seja, data em que o saque ainda não é permitido, e outra condição é para a liberação de saques e transferências. Para exemplificar, neste momento, o valor de saque está disponível apenas para nascidos entre janeiro e abril. São três opções para consultar o valor e data do saque emergencial FGTS. Um é pelo aplicativo FGTS, outro pelo site da Caixa ou ligando para o número 111, opção 2. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Algumas categorias de trabalhadores ainda esperam por ajuda para manter as atividades nesse período mais difícil da pandemia. Uma delas é a dos profissionais da cultura. Você lembra que já foi sancionada uma lei que prevê auxílio para essa categoria, mas para ele chegar às mãos de quem precisa, ainda depende de um cadastro realizado pelas prefeituras. Em alguns municípios ele já tem ocorrido, mas em outros não. Esse é o caso da cidade de São Paulo, que até o momento não dispõe disponibilizou o cadastro para os artistas. Os trabalhadores têm se mobilizado e pedido agilidade no processo, como mostra para a gente a repórter Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
Dois meses após a sanção, a Lei Aldir Blanc, que estabelece ações emergenciais ao setor cultural durante a pandemia de Covid-19, ainda não saiu do papel na cidade de São Paulo. Para se candidatar aos recursos, é necessário preencher um documento da prefeitura. No entanto, até o momento, o município mais populoso do país ainda não possui o cadastro. De acordo com a divisão de recursos autorizada pelo governo federal, a Secretaria de Cultura deve utilizar R$ 189 milhões de reais para a renda básica e R$ 75 milhões para editais. além da aplicação urgente da lei, o Fórum de Emergência Cultural Capital SP reivindica que os espaços culturais sejam valorizados no processo de transferência desses recursos. Quem explica é a sambista Railídia Carvalho.
E o Fórum tem atuado no sentido de fazer com que a Lei Aldir Blanc chegue aos segmentos mais vulneráveis. Por quê? Porque é um socorro emergencial, é um socorro pensado nas pessoas que estão numa cadeia, né, mais vulnerável social, economicamente. Então, se a gente for pensar, a gente pega um recorte assim, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que atuam nas periferias. A gente vive muito no meio, num trabalho com a cultura informal.
A Elidia Carvalho integra o fórum junto com cerca de 300 artistas. Segundo ela, o grupo chegou a elaborar uma proposta de cadastro apresentada à Secretaria Municipal de Cultura no dia 5 de agosto.
São Paulo, a cidade de São Paulo, ainda não tem cadastro. Na verdade, a cidade de São Paulo se omitiu no diálogo à grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, porque a cidade de São Paulo não publicizou mais informações, o dia a dia, sobre o que está acontecendo. E nesse processo percebemos que a cidade de São Paulo não sabe quem são os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura da cidade.
Outra questão apresentada como central é a disputa política no município para que a maior parte dos recursos seja destinada a editais. Para o Fórum, esse processo acaba por beneficiar apenas uma pequena parcela de artistas. O Brasil de Fato solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade de São Paulo. No entanto, até a publicação desta reportagem não houve um retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
A gente percebe que o conceito de emergencial está bem distorcido aqui no Brasil, né? Estamos passando por uma pandemia há mais de 6 meses e ainda vemos essa falta de preparo do poder público para lidar com ações emergenciais que deveriam ser encaminhadas com urgência, não é mesmo? Enquanto isso, as comunidades seguem se ajudando como podem, fortalecendo ações de solidariedade país afora. E a doação de alimentos saudáveis pelos trabalhadores sem terra ilustra muito bem essa mobilização. Não é pouca coisa. Para você ter uma ideia, só no estado do Paraná, mais de 430 toneladas de alimentos foram doadas pelas famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É muita comida e o melhor, tudo produzido sem agrotóxicos. A repórter do Brasil de Fato, Michele Carvalho, vai mostrar pra gente como essas doações têm feito a diferença na vida de quem recebe e também tem um significado importante para quem doa. Vamos ouvir.
Famílias do MST em todo o país estão ajudando pessoas impactadas pela crise econômica e pandêmica causada pelo coronavírus. Para se ter uma ideia, só no estado do Paraná são 430 toneladas de alimentos doados nos últimos meses. Por exemplo, os alimentos frescos e orgânicos cultivados pela agricultora Irani Vieira no acampamento Maria Rosa do Contestado, em Castro, no estado do Paraná, chegaram até a mesa de famílias urbanas que enfrentam o desemprego e a falta de renda durante a pandemia da Covid-19. Dona Irani já viveu na capital, Curitiba. Hoje, ela está no coletivo de famílias que tem certificação de produção 100% agroecológica e lutam para permanecer no campo. O acampamento da Dona Irani foi um dos primeiros do Paraná a organizar doações durante a pandemia, ainda no mês de março. Até o final de agosto, as ações de solidariedade do MST no estado tiveram participação de 52 acampamentos e 120 assentamentos, além de pelo menos 20 comunidades e unidades de produção da agricultura familiar, cooperativas da reforma agrária e sindicato de trabalhadores rurais. As iniciativas integram a campanha nacional do movimento para a partilha de alimentos a quem mais precisa. Cerca de 3.300 toneladas já foram doadas em todo o país a partir de áreas da reforma agrária. Séries Radice é integrante da direção nacional do MST e assentada no norte do Paraná. Ela conta que as doações ganharam intensidade já no início da quarentena, quando assentados e acampados perceberam a gravidade da crise. Séries lembra que já havia altos índices de desemprego e aumento da fome antes da pandemia.
Com o aprofundamento da crise, da pandemia, agrava também uma crise econômica, social, estrutural pela qual a gente vem passando. E outras violências, como por exemplo a violência da fome, que é muito mais antiga, que vem muito antes do que a pandemia, vem se agravando no nosso país, as questões econômicas vêm se agravando, a falta de renda nos lares.
Apesar do papel da agricultura familiar e da reforma agrária na produção de alimentos no Brasil, o governo Bolsonaro vetou a maior parte dos pontos do projeto de lei 735, o chamado Projeto de Lei Emergencial da Agricultura Familiar. Por outro lado, o MST no Paraná busca fortalecer a continuidade das ações de solidariedade. Recentemente, foram inauguradas 15 hortas comunitárias e centros de produção de alimentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini de Curitiba, Michele Carvalho.
Eu vou reforçar aqui que os alimentos doados nessas ações são orgânicos, foram produzidos pela agricultura familiar e cada vez mais esse tipo de produção se torna resistência no Brasil, tendo em vista as medidas tomadas pelo governo federal. Um exemplo é a proposta de orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para o ano que vem, enviada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto propõe um corte de mais de 99% na verba para programas da reforma agrária, como promoção de educação no campo e regularização fundiária. Por outro lado, o presidente quer ampliar os recursos para indenizar judicialmente os ruralistas que tiveram suas terras desapropriadas por improdutividade. Outra medida que afeta diretamente a agricultura familiar é a aprovação recorde de novos agrotóxicos desde a posse de Bolsonaro. E são muitos os estudos que provam que essas substâncias fazem mal para a saúde, tanto de quem planta como do consumidor final, ou seja, a gente que recebe a comida na mesa. Segundo um levantamento inédito feito pela agência pública e pelo Repórter Brasil, os herbicidas glifosato e paraquete, ambos liberados aqui no Brasil, são os que mais intoxicaram e mataram pessoas na última década. Ao todo, foram 214 brasileiros que perderam a vida por causa dessas duas substâncias entre os anos de 2010 e 2019. Vale ressaltar que mais de 90% dessas mortes foram classificadas como suicídio. O levantamento foi feito com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Os números foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. O mais grave dessa situação é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, neste mesmo período, decidia se retirava ou não esses produtos do mercado. Após análises, o órgão concluiu que só o paraquete representava risco à saúde. Ficou decidido, então, que até 22 de setembro deste ano, a substância deixaria de ser comercializada no Brasil. Só que empresas fabricantes de pesticidas estão pressionando para suspender a decisão. É o interesse de poderosas empresas sendo colocado acima da saúde e do bem-estar de toda a população brasileira.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A gente tem agora aqui no programa dicas de saúde e bem-estar para os idosos que estão escutando a gente. Enquanto esperamos pela vacina contra a Covid-19, cabe a todos nós evitarmos a contaminação e fortalecer o nosso organismo para enfrentar uma possível ou eventual infecção. Uma das formas de fazer isso é se mantendo ativo. Além de ajudar o nosso corpo, também faz muito bem para a mente. A prática de atividades físicas é importante para todo mundo, mas principalmente para os idosos, que merecem mais cuidado porque estão entre os acometidos mais gravemente pelo coronavírus. Mas é importante lembrar que praticar exercícios físicos requer cuidados, especialmente para quem está na terceira idade. Vamos conferir as dicas no quadro Momento Saúde de hoje, produzido pela Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco.
Momento Saúde. Informação é o melhor remédio.
Na pandemia, o idoso deve manter uma rotina de exercícios físicos em casa, mas com cuidado para não ter danos nas articulações. A professora do Departamento de Fonoaudiologia, da pós-graduação em Gerontologia e da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPE, Vanessa Lima dá as orientações.
Assim, a gente tem diversos perfis de idoso. A gente tem o idoso que já está mais independente, né, que tem uma possibilidade de fazer exercícios mais elaborados, e a gente tem idosos que já tem um grau de capacidade funcional mais reduzida. Então, é para o idoso que tem um grau mais reduzido de capacidade funcional, exercícios de alongamento, né, pode ser interessante. Os exercícios mais aeróbios, né, eles precisam ser feitos, no caso, né, de idosos mais independentes, né, que tenham essa possibilidade. Então, assim, no geral, né, o acompanhamento de um educador físico, de um fisioterapeuta é importante, né, para a gente ver a singularidade do idoso e a gente também ver, fazer com que esse exercício não possa gerar nenhum dano, né, para uma articulação que possa decorrer. O que a gente tem orientado é, assim, como a gente tem a regra geral, né, do distanciamento social, dele tentar praticar essas atividades em casa. Então, se o idoso tem a possibilidade de ter um quintal, né, ele pode, ao ar livre, né, fazer a atividade.
Você ouviu a professora do Departamento de Fonoaudiologia, da pós-graduação em Gerontologia e da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPE, Vanessa Lima. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Saúde ao Tema. William Araújo para o Momento Saúde.
Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.
Importante ficar atento aos cuidados, até porque a prática das atividades físicas é para ajudar o nosso corpo e não para fazer surgir outro problema, né? Esse alerta vale para todo mundo. Além dos cuidados com o corpo, a nossa saúde mental também merece atenção e a gente sabe que ainda existem barreiras para buscar ajuda quando as nossas emoções dizem que não está tudo bem. Às vezes é até difícil identificar que existe um problema. Por isso, contar para alguém que a gente confia o que a gente tem sentido é muito importante. Outra coisa que pode afastar o paciente da busca por ajuda profissional é o preconceito que ainda existe na sociedade com pessoas que sofrem com alguma doença ou transtorno mental. E isso acontece muitas vezes por falta de informação, mas pode aumentar ainda mais o sofrimento da vítima e dificultar o tratamento. Existe até um termo para classificar esse tipo de discriminação, é a psicofobia. Vamos saber mais na reportagem de Tainá Lourenço, da Rádio USP.
Tudo começou no cursinho pré-vestibular. Aos 17 anos, o estudante de jornalismo Henrico Ziotti passava pela primeira crise de pânico que aconteceu em plena sala de aula. Sozinho, ele precisou enfrentar os sintomas que até então eram desconhecidos. Os episódios começaram a se tornar frequentes e foram tão intensos que levaram o estudante a abandonar o cursinho. Ele conta que os pais notaram a diferença, mas a primeira reação não ajudou a chegar mais perto de resolver o problema.
Eles perguntaram o que estava acontecendo, eu falei as coisas que eu senti, sobre eu estar fora de mim, sobre não conseguir respirar, sobre eu sentir que eu quero correr. E meu pai falou que é por conta de mudanças da vida, isso pode acontecer, mas eu falei que eu precisava voltar ao meu psicólogo, falei que eu precisava ir num psiquiatra. E ele falou que é só eu ficar calmo, eu toda noite antes de dormir rezar, pedir pra Deus melhorar as coisas e encarar isso, sabe, ser forte porque isso fazia parte.
A falta de compreensão ajudou a agravar o pânico que Ziotti vinha sentindo.
Eu fiquei muito mais perdido porque é uma sensação muito única, sabe, as crises de pânico são sensações muito específicas. E as primeiras sempre são muito assustadoras, né? Me senti, assim, de mãos vazias, sabe?
A reação do pai de Henrico Ziotti pode ser um exemplo de casos de psicofobia. A psicóloga Carmen Beatriz Neufeld, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, conta que esse nome é dado ao preconceito contra pessoas que sofrem com transtornos ou doenças mentais.
Ver a pessoa que tem algum tipo de questão em relação à saúde mental como ou egoísta, ou alguém que se queixa demais, ou que é vítima, ou que é muito fraca, ou que de alguma forma não merece a mesma consideração, ou então falas do tipo, você não tem nada, isso é psicológico, tudo isso são expressões do nosso preconceito em relação à saúde mental.
A psicofobia acontece de forma muito sutil, e os comentários daqueles que estão próximos aos portadores de problemas relacionados à saúde mental podem levá-los a não procurarem ajuda, devido ao medo de não serem compreendidos ou até mesmo de serem julgados.
Uma das coisas que esse tipo de discriminação acaba causando é uma vergonha e uma culpa muito grande nas pessoas, como se elas fossem, de alguma forma, responsáveis pelo que está acontecendo com elas, quando, na verdade, todos nós estamos expostos a uma infinidade de fatores desencadeantes que podem gerar na gente a presença ou aparecimento de sintomas psicológicos.
Para o estudante de jornalismo, o diálogo é o melhor caminho para lidar com as questões da saúde mental, tanto para o portador quanto para os familiares.
Poder conversar com as pessoas sobre isso e aprender o que pode ter sido e aprender que, não, você pode, você deve ir num psiquiatra e tá tudo bem. Então, foi muito importante para perder um pouco desses preconceitos. E conforme eu fui fazendo terapia com profissionais, tanto psiquiatria quanto psicólogo, as coisas melhoraram mil vezes.
Nós ouvimos o estudante de jornalismo Henrico Ziotti e a psicóloga Carmen Beatriz Neufeld, professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a psicofobia, um tipo de preconceito contra portadores de doenças e transtornos mentais. Tainá Lourenço para a Rádio USP.
A psicofobia, como todo preconceito, precisa ser combatida. A gente sabe dos danos irreparáveis que a discriminação pode causar para quem é vítima desse tipo de situação. E hoje aqui no Bem Viver é dia da coluna do nosso contador de causos, Moza Benedito. Ele traz uma história dos tempos em que ele pegava a estrada e viajava por esse Brasilzão de carona. Conta pra gente, Moza.
Tenho saudade do tempo em que viajava de carona. Sem dinheiro suficiente para pagar ônibus e dormir em bons hotéis, sempre que possível, viajava de carona e dormia em espeluncas, principalmente no Nordeste. No fim, foi melhor assim, porque conheci melhor o povo. Era um tempo em que os caminhoneiros não tinham medo de assaltos, como atualmente. Eu gostava de uma companhia para conversar na viagem, pois passava semanas dirigindo. Davam carona com gosto. Viajei muito de carona nos finais dos anos 60 e dos 70. Numa dessas viagens, com dois amigos, tínhamos como meta chegar a São Luís do Maranhão. Quando chegamos em Teresina, capital do Piauí, resolvemos parar uns dias na cidade. Precisávamos de um hotel barato. Fomos para perto da estação rodoviária, com mochila nas costas, e logo estávamos rodeados por donos ou empregados de hotéis. Um deles ofereceu seu hotel, com diária de 15 cruzeiros por pessoa. Outro gritou, no meu é 12, e um outro era 10 cruzeiros. E foram baixando, até que um gritou que no hotel dele era 6 cruzeiros por pessoa. Íamos aceitar esse, quando um outro gritou, no meu é 6 com café da manhã. Fomos para esse. Se não me engano, o nome dele era Hotel São Cristóvão. Só tenho certeza que era nome de santo. No caminho, resolvi brincar com o dono. Mesmo com aquele calorão de 30 e tantos graus, falei, tem uma coisa, eu não tomo banho de água fria. Ele sorriu e falou, moço, no Piauí não existe água fria, não. Ri. Gostei do humor dele. No hotel, ficamos com mais uns 3 ou 4 sujeitos num quarto grande, dormindo em rede. No dia seguinte, nas margens do rio Parnaíba, olhando para outra margem, que já é estado do Maranhão, vi a cidade de Timon e resolvemos ir lá. Fomos a pé. Mal atravessamos a ponte, caiu um baita pé d'água. Ficamos ensopados, mas continuamos o passeio. Estranhei que só choveu em Timon, nem um pingo d'água em Teresina. Quando voltamos pro hotel, comentei com o dono dele e vi que era um maranhense muito gozador. Falei para ele que achei esquisito chover só do lado maranhense e ele disse que acontecia muito isso e brincou. Piauiense, quando quer ver chuva, vai para Timon.
Até saudade de pegar a estrada, né? Logo, logo a pandemia acaba e a gente vai poder voltar a viajar, porque viagem sempre rende história boa para contar, né? E o programa Bem Viver desta quarta-feira, 9 de setembro, fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta com mais uma edição. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir também no nosso site radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, e por uma grande rede de emissoras parceiras que estão espalhadas por diversos municípios brasileiros e transmitem o programa em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Também aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, desejamos a todos uma excelente quarta-feira e voltamos amanhã. Vamos te esperar, até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.